Isso para nós, para aqueles que trabalham com educação, é uma morte. É dizer justamente que nós não queremos que as nossas crianças tenham estímulo para se desenvolver. E é outro item que foi repetizado e repetido pela pesquisa, foi a falta de material didático, a falta de material de atividade. Não tem brinquedo para as crianças, não tem estímulos para elas, principalmente nas ciências e nas ciências naturais. A criança não tem como brincar, como crescer. Tão pouco que uma criança precisa para crescer. Ela precisa ter uma boneca, ter um carrinho, ter uma bola, ter brinquedos de encaixe, ter pequenas coisas. Nem isso nós estamos oferecendo às nossas crianças, na maioria das nossas creches.
Portanto, senhora presidente, eu queria aqui deixar esse meu libelo, principalmente, se a grande vantagem das famílias de colocar uma criança pequena numa creche é justamente ela ter a facilidade de convívio com outras crianças, mas ter principalmente os estímulos que ela precisa ter. Se não tem isso, por que é que uma mãe vai colocar uma criança numa creche? Qual é o ganho que essa criança vai ter? Qual é o ganho que essa família vai ter? Eu quero aqui deixar também uma discussão muito grande que se coloca, principalmente, é se a criança que estuda no ensino fundamental, se ela fez uma creche e uma pré-escola, se ela tem melhores ganhos, se ela aprende mais no ensino formal, na educação fundamental, se ela fez creche e pré-escola. As pesquisas indicam que sim. A criança que fez creche e pré-escola, ela tem facilidade de aprender mais, de aprender melhor nos anos subsequentes da educação real. Então, eu quero, senhor presidente, terminando as minhas palavras, dizer o seguinte. Os gargalos da educação infantil estão principalmente, como eu disse, na falta de material nas escolas, mas na falta de atividade. Se é na falta de atividade, é na falta do professor qualificado. E aqui eu quero dizer que as faculdades de pedagogia estão de costas para a educação infantil. Estão ensinando como dar aulas no ensino fundamental e ensino médio, mas não ensinam como tratar as nossas crianças pequenas nas creches e pré-escolas. Então, a falta de qualificação dos nossos professores, da grande maioria deles, é um dos itens que eu quero levantar aqui. A educação infantil ressente-se da falta de professores bem qualificados, de professores que tenham força e capacidade de cuidar das nossas crianças. E, além disso, já dou a palavra ao senador Cátia Abreu, além disso, os nossos gestores das nossas escolas de creche e pré-escola, que têm a visão assistencialista ainda, só do cuidado da criança e não do desenvolvimento da criança. Não fazer com que a criança cresça, mas só de cuidar. Não é isso que nós queremos na educação infantil. E é claro, evidente, a resistência ainda das secretarias de assistência social em entregar para a Secretaria de Educação o gerenciamento da educação infantil. Educação infantil é mais educação, menos assistência. É a garantia do estímulo para as nossas crianças. É ter professores qualificados, formados, capacitados para lidar com as nossas crianças. Devia ser o seguinte, quanto menor a criança, maior tinha que ser o profissional. E é nessa a luta que nós temos, de fazer justamente o contrário do que é hoje, senadora Cátia Abreu. Hoje é assim, o professor que está saindo da faculdade, que nunca deu aula, que é neófito na profissão, esse aí vai para a educação infantil. É justamente o contrário. Na educação infantil tinha que ser o melhor professor, o mais qualificado, o mais experiente. E eu quero terminar, antes da senadora Cátia Abreu, falar um pouquinho dos avanços também que nós tivemos na educação infantil nesses últimos anos. Foram poucos, mas foram. E eu quero depois aqui poder relembrar algum desses avanços. Senadora Cátia Abreu, com a palavra.
Obrigada, senadora Maria Serrano. Quero parabenizar pelo seu pronunciamento, a importância dele. Infelizmente, nós estamos assistindo ao longo dos anos a declaração, as palavras das autoridades do Brasil a favor da educação, mas em termos práticos e objetivos, infelizmente, nós não estamos conseguindo avançar naquilo que o país precisa. Esta é a grande revolução que o Brasil está precisando, a grande reforma. Não é a divisão de terras, não é a divisão de patrimônio, não é a divisão de recursos, mas a divisão do conhecimento. Esta é a verdadeira reforma que o Brasil precisa para avançar. A educação infantil, não existe nada mais importante e já comprovado a importância de se começar cada vez mais cedo. Apesar das falhas que eu reconheço no pronunciamento de Vossa Excelência, tão importante e tão dedicada à educação que é, mas eu ainda quero lamentar uma situação muito pior do que essa que Vossa Excelência aqui declara, com muita propriedade. Nós terminamos um estudo, o primeiro estudo do Brasil, sobre a educação nas escolas rurais, pois nem sequer a Prova Brasil é aplicada nas escolas do campo. Portanto, o IDEB nacional não é verdadeiro, porque não inclui as escolas rurais. Apenas se mede com a Prova Brasil as escolas urbanas. No final do ano, quando convocamos aqui uma audiência pública na Comissão de Educação, que Vossa Excelência faz parte, para perguntar ao ministro o porquê dessa discriminação, que não começou neste governo, mas nunca foi medido o IDEB nas escolas do campo. Ele, então, reagiu e imediatamente começou a aplicar a prova nas escolas seriadas e não nas multisseriadas. As seriadas são só 5% das escolas rurais do Brasil, que é cada série numa sala e um professor. As multisseriadas, 90% não é medida, onde nós temos todas as séries numa sala só, um professor só. Mas nós não nos conformamos e a CNA terminou agora um estudo com o IBOPE e a Fundação Montenegro. Será publicado agora na revista Virtus Civitas, da editora Abril. Este primeiro estudo, que é lamentável. Lá nós ainda estamos buscando melhoria e qualidade no ensino fundamental, no ensino médio. Quem dera nós, se nós já pudéssemos estar discutindo a educação infantil no campo. Lá o atraso é muito maior. Para se ter uma ideia, senadora Marisa Serrano, em mais de 80% das escolas, apontou o estudo, não tem sequer biblioteca. 70% não tem um computador. 50% delas tem diretor de escola. 70% não tem coordenador. Não tem secretária. A professora é a professora, a diretora, a faxineira e a merendeira. Grande parte das escolas do campo não tem sequer a cozinha para fazer a merenda. Ou seja, a escola rural brasileira está limitada a um transporte escolar que, na realidade, muito mais se assemelha a um pau de arara. Pau de arara são aqueles caminhões onde se carrega os boias frias para irem trabalhar do passado. Carros abertos, porque os prefeitos não têm recursos para colocar transporte escolar condizente, não têm recursos para isso, e nem no município não há número suficiente de transporte escolar que pudesse ser alugado. Infelizmente, esse é o retrato do campo, senadora Marisa Serrano. E com a autoridade e a propriedade que Vossa Excelência tem, quero depois transmitir esses estudos para que possam ser incorporados também na sua luta diária em favor da educação, que eu tenho certeza que com a sua ajuda nós poderemos andar um pouco mais rápido no que diz respeito às melhorias do espaço físico, dos equipamentos, do treinamento dos professores e também a melhora do conteúdo das escolas rurais deste país. Pois os produtores são um dos maiores contribuintes deste país. Contribuem porque representam 1/3 do PIB e 42% das exportações. Portanto, como contribuintes deste país, os produtores rurais exigem que a educação no campo, nas escolas das nossas crianças do campo, dos nossos trabalhadores, dos filhos da pequena propriedade rural, dos assentamentos do país, também possam ter um tratamento condizente com a realidade e com o merecimento que cada brasileiro tem. Muito obrigada.
Eu que agradeço, senadora Cátia Abreu. O retrato que Vossa Excelência passa da educação do campo não difere daquela educação que nós estamos vendo hoje no país. A educação do país está ruim. Está ruim a educação infantil, que eu acabei de falar aqui, dizendo de uma pesquisa séria, feita inclusive pelo MEC, feita pela Fundação Carlos Chagas, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pelo BID,
mostra que a educação infantil, creche e pré-escola está péssima nesse país, reprovada nesse país. A senadora Cátia Abreu mostra aqui pesquisa dizendo que a educação no campo, a educação rural, também está reprovada, está abaixo de crítica. Aí vocês vão me perguntar, o que, que melhorou na educação brasileira? Eu disse hoje a uma pessoa que, se me perguntarem o que, que foi feito nesses 8 anos do governo Lula que melhorou a educação do país, não tenho o que dizer, senador Monsanto. Eu posso dizer que mais jovens entraram na universidade. Eu posso dizer que algumas escolas foram criadas. Eu posso dizer que o Fundeb foi criado. Mas a educação melhorar, a qualidade da educação melhorar, os jovens aprenderem mais, isso não foi dito. Isso nós não temos. As pesquisas indicam que a educação continua ruim no país. Então, a educação não é só construir escola. A educação não é só botar o ônibus para carregar a criança. A educação não é só comprar equipamento para a escola. A educação se faz se nós tivermos um professor capacitado, ganhando bem. Eu disse aqui, já quero repetir, a última pesquisa feita o ano passado com alunos que iam entrar nas universidades perguntava quantos queriam ser professor. Só 2% querem ser professor nesse país, ninguém mais quer ser professor. Você vai perguntar para um aluno qual é a profissão, que é uma boa profissão, ele não vai falar que uma boa profissão é ser professor. O que ganha um professor nesse país não é atrativo, não faz a profissão uma profissão atrativa. Os melhores cérebros, as melhores as pessoas que têm maior capacidade não querem ser professor. E ficam aqueles abnegados, ainda tentando, lutando, brigando, fazendo o possível e impossível para que a educação seja de melhor qualidade nesse país. Portanto, eu quero deixar aqui o meu libelo, defendendo uma política de valorização da primeira infância, de valorização do professor, da melhor qualificação dos docentes, do melhor salário para os professores brasileiros. Só assim, eu acredito, nós vamos ter uma educação de melhor qualidade. Obrigado, senhor presidente, senhores senadores.